O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 8º episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e mais voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além da cobertura em tempo real de jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA, que está nas finais. E temos dois lembretes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Imports Monza no Twitter, Imports Monza no Instagram também. Além de ter o cupom da nossa lojinha na Odyssey, que tem camisa, caneca, moletom, tem tudo do NBA das Minas por lá e de vários outros atletas também. Como não poderia ser diferente, estamos gravando no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças ou Dia da Nossa Senhora Aparecida, e estou aqui com Paola, né, Paola?
Pois é, a gente aqui não tem dia off, a gente trabalha sempre nessa série tão especial, e dessa vez você que está sofrendo, porque eu estava muito nervosa no último, esse aqui é tão especial quanto, e pelo menos eu não vou ser um meme ambulante dessa vez, então... Tô muito feliz.
Talvez não. Seja uma meme ambulante.
Para de me zicar, por favor. Até agora está tudo certo. Então, tô muito animada com esse episódio maravilhoso. Tenho certeza que vai ser incrível e não poderia ser melhor do que com você.
A gente fala sobre atletas da LBF, né? Mas a gente não vai trazer só atletas que estão na LBF. A gente pretende trazer atletas que passaram pela LBF, que tem um destaque muito grande no basquete brasileiro. E é o caso da nossa convidada de hoje. Eu não vou dar spoilers. Vou dizer para ela, seja muito bem-vinda, e para a gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando para o pessoal e contando como nasceu o seu amor pela bola laranja.
E aí, gente, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir isso, bom dia. Então, meu amor pela bola laranja começou um pouco inusitado, né? E é primeiro que vamos falar quem está aqui, né? Porque eu posso contar a história inteira, as pessoas podem identificar ou não podem identificar, tanto faz, eu acho que não sei se vou identificar ou não. Eu comecei a jogar basquete com 15 anos de idade, mas antes eu fui apresentado ao atletismo, porque eu queria jogar vôlei. É uma confusão, né? Estou pensando aqui, é meio uma confusão. Vamos começar então do início. Meu nome é Clarissa, Cristina dos Santos, Rio de Janeiro, Campo Grande, Zona Oeste. Comecei a fazer esporte com mais ou menos 11 anos de idade, queria fazer voleibol. E aí cheguei para fazer voleibol no Centro Esportivo Mestre da Silva, lá em Campo Grande, mas só que o rapaz estava fazendo a inscrição, ele era técnico de atletismo, me convidou para fazer atletismo, eu não queria, a início assim, eu pensei, poxa, não sei se quero, não. Falei não umas 3 vezes, ele insistiu, falei, ah, bota meu nome aí que eu apareço. Aí eu apareci realmente, acabou que eu cheguei, gostei do pessoal que dava treino lá, fiquei, me federei e fiquei fazendo vôlei e atletismo um tempo, sendo que a quadra de basquete era no meio, assim, para ir para a pista, ir para a quadra, eu tinha que passar pela quadra de basquete, né? Eu caminhava por ali, era um trajeto que eu tinha que passar em frente à quadra de basquete. E caminhando por ali, um técnico me viu, né? Um professor da época, Ederson, o nome dele, me viu passar e me chamou para fazer aula, né? Eu fiquei meio assim com vergonha de dizer não, porque eu falei, poxa, não sei se quero isso não. Aí ele falou, ah, não, vem, vai ser legal e tal. Aí eu apareci. E foi, começou assim a minha história com basquetebol, né? Aí eu acabou com o vôlei que eu escolhi fazer, né? Foi ficando de lado. O atletismo eu consegui levar mais ou menos até 19 anos. Mas só que o basquete foi tomando uma proporção um pouco maior. E aí hoje é meu amorzinho, né, gente? Eu tô por aqui.
Eu fiquei assim, na hora que ela falou meu nome é Clarissa, me arrepiei toda aqui já. Já não sei nem o que falar. Mas assim, recapitulando, pra gente pontuar bem pro pessoal que está nos ouvindo, como você falou, você começou a praticar esporte aos 13 anos no Complexo Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E um dia, como a quadra de basquete ficava ali, né, próximo do atletismo, você foi convidada a experimentar esse esporte, então o basquete se tornou sua prioridade. Já em 2005, já integrou as equipes juvenis do Miésimo, e no ano seguinte já estava na equipe adulta do Fluminense. Em 2007 já vieram as primeiras honrarias, né? Gente, o integrar não quer sair hoje. E integrar a seleção brasileira sub-19, sub-21 e participar do Mundial sub-21 em Moscou. Como foi para você essa transição na adolescência de já começar a competir aos 16 anos e ser uma referência tão cedo? Afinal, desde novinha você já é conhecida por ser uma excelente reboteira e pelo seu jogo físico.
Então, gente, realmente, tem informação aí que eu acho que eu nem lembro mais, hein, gente? Os caras aí buscaram legal. Eu lembro que eu comecei a jogar, assim, tipo, como foi muito por acaso, né? Porque na minha família, assim, eu não lembro, assim, de ninguém que praticava esporte. Lembro que meu avô tinha uma foto na sala de casa que jogava futebol, mas eu não lembro dessa época dele jogando futebol. Mas, então, o esporte começou muito, assim, na forma de brincadeira pra mim, né? Então, as coisas foram acontecendo muito devagar. Não foi uma coisa meio que premeditada, sabe? Então, as coisas foram acontecendo, eu fui vivendo... alguns tipo, títulos, né? Algumas nomenclaturas, não sei como fala essa palavra, vamos lá. Como é que se fala, gente? Algumas coisas, tipo, quando você recebe a melhor reboteira, cestinha, essas coisas assim.
Prêmio mesmo, era... títulos.
Prêmios, esse aí, prêmios, pode ser. Não sei se é prêmios também. Mas, tipo, fui recebendo algumas coisas desse tipo, assim, mas tipo, não era... uma coisa que eu olhava, não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu só estava ali brincando, jogando e me divertindo mesmo. Então, tipo, era legal, mas ao mesmo tempo passava meio que batido, né? Tipo, não ficava muito pouco, tipo, não era no foco, né? Não era, sei lá, premeditado.
Olha, eu não sei se você sabe, a gente gravou vários episódios com atletas do LSB, e aí até a Carol falou que a gente criou a panelinha do LSB. E aí você, assim como as outras convidadas que a gente recebeu aqui do LSB, a Raia, a Mayara, a Juliana Ribeiro, você tem passagem pela Mangueira, que tem um projeto de desenvolvimento incrível, muito consolidado na comunidade. E aí a gente queria que você contasse pra gente, assim como a gente perguntou pra ela, da importância pra elas, né? Da importância desse trabalho pra você, principalmente pra sua transferência, né, pra Portugal, onde você foi jogar no Vagos. Como é que foi, desde assim, passar por um lugar que tem esse cunho social, que tem esse propósito de educar e salvar vidas. Então, conta um pouquinho para a gente também.
Então, a Mangueira é muito fundamental no Rio de Janeiro, né? Ali, o projeto que eles trabalham ali, né? Não só no basquete, como em várias modalidades, é fundamental. Tipo, consegue salvar muitas vidas, né, de crianças que poderiam estar por aí fazendo outro tipo de coisas ruins, estão lá alimentando, né, a mente, o corpo com esporte, com coisas boas, com informação, com educação. E passar por lá foi bem legal, né? Foi bem na última... Antes de eu viajar, né? Tipo, eu jogava... Trabalhei com o Guilherme, né? Foi com o Guilherme Voz. Quando eu saí do centro esportivo, né? Eu fui jogar com o Guilherme Voz no Grajaú, e aí do Grajaú a gente foi pro Fluminense, no Fluminense, tipo, o time migrou pra Mangueira, né, com o Guilherme também. E aí, tipo, isso foi muito, eu nem conhecia, né, como naquela época eu falei, eu tava indo onde o bonde estava indo, então não tinha ideia, não, nem conhecia, assim, só conhecia a Mangueira vez de jogar contra. E aí participar, tipo, foi bem legal ver o carinho, o cuidado que eles fazem as coisas, né, o carinho e o cuidado, tipo, que eles têm para poder agregar na vida das crianças que estão ali, sabe? A oportunidade de conhecer coisas novas, sabe? De aumentar esse horizonte. Então, foi bem legal e acho que, tipo, é super importante. Espero que a gente consiga mais projetos como esse, né? O que eles fazem lá dentro, que consiga mais pelo Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é bem grande, né? Então, tem possibilidade de abrir vários centros como esse para poder estar resgatando mais crianças, ensinando mais crianças.
A gente falou até com a Mayara, né, sobre isso, porque o esporte ele chega em locais que a maioria das coisas não chegam, né? Se tratando, por exemplo, de política, a gente abordou esse assunto com ela, e ela falou, gente, vou ser bem sincera, Não procuro falar muito sobre isso, ou me meter muito sobre isso, porque a política não chega lá na comunidade, né? Não chega lá na mãe que não tem acesso nem ao básico, nem ao saneamento básico, nem à água, nem ao alimento, né? Então, o esporte em si, o basquete, ele consegue acessar esses locais, ele consegue chegar e resgatar essas pessoas, né? Por isso que a gente bate muito na tecla de que o esporte, ele é uma ferramenta política e social, né? Ele é muito fundamental para isso. E projetos como esse da Mangueira mostram os frutos que se colhem, né? Olha essas meninas todas na LSB, olha você onde você chegou, né? É muito importante a gente falar sobre isso.
Sim, é muito importante, pô. Eu conheci o esporte através do complexo esportivo lá em Campo Grande, sabe? Foi meu primeiro contato. Eu queria só sair de casa para brincar, porque eu gostava de brincar. E lá eu tive a oportunidade, tipo, de conhecer, lá é um centro, tipo, que tem todas as modalidades, né? Desde dança a esporte de campo, de quadra, natação. E, tipo, imagina, uma criança, tipo, ter um centro desse perto para poder frequentar e estar, tipo, em contato, né, com as modalidades que são apresentadas ali e com outras pessoas, né, e com professores que estão ali para educar, ajudar, né, na formação dessa criança, é muito legal e é importante. E, tipo, eu sou muito grato, porque talvez se eu não tivesse ido para o centro esportivo, talvez a história seria totalmente diferente, né? Então, eu sou muito grato e feliz por ter tido essa oportunidade de participar de um centro, né, de quando as coisas aconteciam, assim, bem direitinho no nosso... O nosso bairro, no governo, assim, as pessoas olhavam mais para a parte para a parte esportiva, né? E foi, tipo, foi bem. Me perdi. Eu estava falando? Ok, voltei. Então, eu sou bem grata por ter tido a oportunidade de participar, né? De entrar em contato com o esporte dessa maneira. Nossa, quase não consegui fechar.
Já que a gente falou de Portugal, eu tive que trazer uma citação de uma música. Fiz uma rima muito horrível, Djonga, me perdoe. Mas já que a gente falou de Portugal, por lá você foi sensacional, né? Desculpa, Djonga. Desculpa fazer isso.
Essa foi boa.
Mas na temporada 2009-10, você fez parte do All-Star Game da Liga, foi nomeada pivô do ano, além de integrar o que nós chamamos de First Team da Liga Portuguesa. Time de defesa do ano e foi campeã da Copa e Supercopa no país. Se vocês pensam que acabou, não foi só isso. Em 2010, no ano seguinte, ela foi eleita MVP da Liga e campeã novamente. Depois de pontuarmos todas essas honrarias, todos esses prêmios, como foi para você nessa fase, essa experiência na Europa? O quanto você acredita que o seu basquete evoluiu nesse período em Portugal?
Então, quando eu fui convidada para ir para lá para Portugal, né? Acho que eu lembro que o técnico de lá, acho que ele vira e mexe via, né? Alguns jogadores aqui do Brasil, acho que ele entrou em contato comigo, não lembro nem como. E aí me convidou para ir, eu não tinha ideia do que estava acontecendo muito bem, né? Para falar a verdade. E aí ele me chamou para ir, eu fui. Falei que, né, na época eu conversava muito com o Gui, né, que era meu técnico, minha tia Marisa, que era mãe de uma das minhas amigas. Nossa, quase não sai, de que são aqui às vezes falha, tá, gente? Desculpa, pra melhorar. Talvez não. Era mãe de umas amigas minhas. E ela falou, vai, vai ser legal e tal. E eu caí lá, né? Tipo assim, com a mesma ideia, né? Nossa, que legal. Pra mim tudo era festa. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas fui, já entendi que, tipo, o basquete era legal e eu gosto de jogar. Então, ficou mais ou menos nessa linha. E aí, tipo, lá foi bem legal, assim, porque você vai conhecer uma nova cultura e tal. Mas, para mim, a minha rotina, eu acho que a rotina que eu tinha lá em Portugal, tipo, de ir pro treino, voltar e comer e jogar e tal, é praticamente a mesma rotina que eu levo até hoje, sabe? Porque só muda os lugares, as pessoas que você vai conhecendo. E, referente ao jogo, né, foi a ideia de conhecer um outro país para jogar. E aí começar a entender, talvez, acho que em Portugal foi aonde que eu falei, nossa, tá ficando um pouco mais sério essa brincadeira de basquete, né? Porque eu lembro quando eu voltei para o Brasil, né, eu fui convocada para a seleção adulta, né? Eu tinha sido convocada para a seleção de base já, mas algumas tinham sido cortadas. E esse ano, de novo, acho que eu fui convocada para adulta, né? E então eu falei, tá ficando meio sério essa brincadeira, tá? Vambora. E aí, tipo, as coisas foram meio que evoluindo assim, sem muita, tipo, como eu falei, sem muita direção, assim, tipo, predestinada, sabe?
E aí, depois dessa passagem espetacular, meio que sem direção, né, pelas terras portuguesas, você voltou ao Brasil e aí em 2011, né, estava defendendo o Catanduva na LBF, que é uma equipe super tradicional no basquete feminino, inclusive em terras catanduvenses, foi revelada, por exemplo, além do nosso basquete, que é a Janete. Na ocasião, você foi a principal reboteira, a jogadora mais eficiente, além de ser eleita a revelação da temporada 2010-2011. Fora isso, também integrou o primeiro time ideal da liga e foi eleita a melhor pivô no mesmo ano. Ou seja, você está o tempo inteiro, todo ano que você está competindo, você está ganhando um monte de prêmios. Destaque, sei lá, destaque individual, né? Já que a gente não quer falar prêmio. Nas suas 7 temporadas pela Liga de Basquete Feminino, você também defendeu o Sampaio e o Americana, onde foi campeã 2 vezes e eleita a jogadora mais eficiente das edições de 2011, 2012 e 13-14. Além de ser a melhor jogadora das edições 11, 12, 12 e 13. Quando você analisa sua trajetória na nossa Liga Nacional, que é também muito recente, né? Tem uma história curtinha, né? São poucas edições ainda. Qual é o sentimento que te vem à cabeça, assim? A última temporada da LBF agora, que culminou com o Ituano campeão inédito, foi considerada a mais disputada de todos os tempos, não só assim, por jornalistas e analistas, mas pelas próprias jogadoras, até as que vieram aqui e conversaram com a gente. Você conseguiu acompanhar os jogos? O que você achou? Quais são os pontos que você gostaria de destacar da evolução da Liga nesses últimos anos?
Poxa, você estava falando aí desde o comecinho, né? Uma coisa que eu esqueci talvez de falar também. Eu lembro, quando eu comecei, depois de começar a jogar e viajar, essas coisas, uma coisa que eu sempre me diverti muito fazendo foi, tipo, treinar, sabe? Estar na quadra, fazer aquilo que pediam para eu fazer ali, né? No caso, os técnicos, os treinadores, os preparadores. E, assim, além de não ser coisas, tipo assim, as coisas que foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo que não foram premeditadas, mas, tipo, às vezes eu tinha em mente, tipo, eu vou estar aqui treinando, fazendo o que eu tenho que fazer, e as coisas vão acontecendo. Depois você vai desenvolvendo pensamentos mais elaborados. Nossa, se eu estiver bem, o que aparecer, as coisas, eu vou estar pronta para o que vai aparecer, né? E durante a minha participação na LBF, tipo, todos esses anos, eu sempre tive muita gente, tipo, legal trabalhando comigo, tipo, pessoas, tipo, os times que eu tive a oportunidade de participar, sabe? Tinha muita gente comprometida, sabe? E a Liga, acho que de lá, desde o início, sim, teve sempre um ano de crescimento, sabe? De uma melhora. E a última, como você falou, né? Tipo, foi muito boa. Os times estavam muito equilibrados, estavam... Tipo assim, os jogos estavam sendo jogos bons de se ver, não era aquele jogo que você tinha de diferença de placar, tipo, gritante, era sempre um jogo, era uma prorrogação, era a última bola, era uns 5 minutos que, nossa, era de matar o coração. E isso é legal, né? Porque você, tipo, as equipes ficaram mais fortes, né? Tipo, mais pessoas, tipo, trabalhando, mais pessoas investindo, olhando, os clubes, tipo, fortalecendo, dando mais jogadoras, melhorando a base dos seus cursos para poder dar oportunidade para as meninas mais novas também. E aí, tipo, acho que assim não tem como dar errado, né?
Inclusive, em todos os episódios que a gente gravou, uma das jogadoras que a gente sempre pergunta, você sonha em sonhar com... Sim, sonha em sonhar. Gente, difícil. Você sonha em jogar com mais alunos. Pode ir no sistema, né, Paola? A gente sempre pergunta se as meninas sonham em jogar com mais alguém que não jogaram ainda. E, assim, eu acho que a Paola consegue confirmar para mim também. A maioria é Clarissa e Babi, que elas sempre falam. Clarissa e Babi. Clarissa e Babi. Então, além de tudo, é uma pessoa muito querida nos bastidores do basquete, né? Gostaria de...
Nossa, que legal.
A gente passar para o nosso próximo assunto, que é justamente sobre sua carreira internacional. A gente estava falando de treinos, você passou na Europa ainda pelo Borges, pelo Flames, Carolo, pelo Lyon, e na WNBA jogou no Sky, que inclusive está na final, e no San Antonio Stars. Na época, em 2016, você justamente ressaltou essa relação, né, o nível diferenciado de treinamento da W. No nosso último episódio, a gente falou sobre isso também com a Damires, onde ela também falou sobre essa dificuldade inicial em adaptação e como o ritmo é realmente bastante puxado na WNBA. Como foi a sua experiência, né, jogando na principal liga de basquete do mundo? O Sky agora está na final da competição, já venceu o primeiro jogo, já está se preparando para a próxima partida contra o Mercury. Tá difícil hoje, hein? Tô nervosa, tô errando tudo.
2-0, né, Clarissa?
2-0, vamos lá, segue a contagem.
E a Paola vai se vingar, né, que eu fiquei rindo dela no último episódio, quando a Miris disse que ela tava nervosa. Hoje é o dia da vingança. Como foi passar, né, pela WNBA? O Sky já está agora na final em busca do primeiro título. Você está torcendo para algumas das equipes, para o Sky. Que você tem para dividir com a gente sobre essa experiência na W?
Então, WNBA. A princípio, WNBA nunca... Tipo, eu nunca... Como eu falei no início, né? Eu jogar basquete foi uma surpresa, assim, que entrou do nada. E jogar na WNBA era quase, tipo assim, não passava pela minha cabeça. Eu lembro que quando eu comecei, né, a ter todas esses... Aquele negócio que é prêmio, que não é prêmio. Eu não lembro qual é a palavra que vocês usaram, esqueci agora. Essa coisa, ah, destaques. Esses destaques.
É prêmio, ah, sim. Né?
É prêmio. Ah, até prêmio.
Clarissa, a inimiga dos prêmios, né, Carol? Eu não sei o que ela tem que ela fixou com essa palavra. Fala o que você quiser.
Eu falei prêmio. Não é isso, porque tipo, já viu quando você quer falar uma palavra e não é a palavra que você quer falar?
Eu não sei.
Ficou bom isso, né? Então, ficou meio confuso, mas é uma coisa parecida com isso.
A gente entendeu.
Vem esses destaques de melhor reboteiro, não sei o que e tal. Algumas pessoas começaram a falar, né? Ah, parece que você pode jogar na WB. Assim, isso são histórias que, no momento, assim, eu não ouvi, né? Eu fui ouvindo um pouco depois, só depois, assim. Mas só que, desde quando eu comecei a jogar, né? Isso foi muito meio doido, porque... Como eu jogava lá no Rio, né? E tipo, aí tinha os destaques, ah, melhor reboteiro e tal. Aí as pessoas falavam, ah, mas a Clarissa só pode jogar, não, só tem como jogar assim no Rio de Janeiro, não dá para jogar em outro lugar. E aí passou o tempo, sei que eu comecei a jogar o Nacional e consegui alguns destaques no Nacional, não sei o que e tal, aí reboteiro. E as pessoas tipo, falavam que não dá, tipo assim, eu não tinha condição de jogar no basquete internacional, né? Porque eu sou baixa. E, tipo, em relação às outras jogos de pivô 5, 4, então em relação a isso, tipo, dava é diferente, porque as meninas eram muito mais altas, pivôs são, tipo, você fala, 1,87, 90 e tal, tem 82, tipo. E aí, quer dizer, isso não ficava na minha cabeça porque eu não realmente não estava com o ouvido aberto para essas informações, foram chegando algumas depois também. E a WNBA foi, tipo, ouvir e falar assim, ah, parece que pode jogar na WNBA e tal, mas tipo, eu lembro que na época... Um pouquinho antes, assim, né? Rolou um comentário, mas aí surgiu esse assunto de novo. Ah, mas parece que não tem como jogar na WNBA porque ela é muito baixa, não dá, tipo, é muito alto o nível e tal, perder com dor. E aí, quando eu. 2015, eu acho, né? Tava lá vivendo minha vida normalmente, só gente pra seleção, não lembro o que aconteceu mais, né? Mas. E aí o Fábio, né, que é o agente, né, que eu trabalho. Ele falou para mim, Clarissa, então, surgiu uma oportunidade de você ir fazer um training camp lá em Chicago. Eu falei, nossa, que legal, fiquei mó feliz, né? Mas, tipo assim, fiquei feliz com a oportunidade de ir. Tipo, nossa, que legal, mas sim, sem também pensar em outra coisa. Eu falei, nossa, que legal, e super contente. Eu falei, vou lá nadar e tal, para ver. E aí eu cheguei, né, tipo, depois da oportunidade, cheguei lá e tal, e aí é o training camp, acho que tinha mais ou menos 20 jogadores, 22 jogadores e tal. E aí os treinos de training camp eram treinos mais longos, né? E, tipo, realmente o ritmo é diferente, as meninas, a intensidade do treino. E eu tava assim, mas eu tava tão, tipo, nossa, que legal, que divertido e tal. Tipo, não era nada, assim, na minha cabeça, né? Tipo, eu vim aqui pra jogar basquete, então eu tenho que treinar forte. O nível é elevado, mas só que eu treinava com o Vita, então lá no Sul Americana, tipo, a Vita matava a gente. Eu falei, ah, então calma aí. Imagina que isso é parecido com o que o Vita, quando o Vita mata a gente, então é um nível forte. Então, beleza, vai, vamos morrer um pouquinho, porque para acompanhar, né, a língua que é diferente, como é que se fala, a dinâmica, né, do jogo e tal, entender, é diferente, mas vai dar certo. Mas, pô, pensando, eu também venho aqui para treinar e tal, sem pensar em muita coisa. Aí foram tendo os cortes, né, e aí os treinos, sendo que o que para mim, tipo assim, foi muito legal, que as meninas, pô, eu nunca tive problema com nenhuma das meninas, sempre fui muito bem recebida, tinham paciência comigo, porque eu já não falava a língua direito, né? Então, eu ficava observando, né, para poder fazer algumas coisas, e aí, quando eu não entendia, tipo, eu perguntava, e elas, tipo, tinham paciência de explicar, repetir, sabe? Então, foi muito leve para mim, tipo, a adaptação de estar ali. Mas só que é isso nos treinos, né? E aí foram rolando os cortes e tal. E aí, quando eu vi, aí, tipo, lembro que a técnica, antes de começar o campeonato, né, tava, tipo, já tinha acontecido os cortes, aí tava 12, ela entregou uma chavinha pra gente, né, que era uma chavinha lá, simbólica e tal. E eu falei, eita, eu fiquei entre as 12, gente. Que isso, que loucura. Aí daí eu falei, poxa, então vamos, né? Aí foi, tipo, aí foi que começou o campeonato e tal. E o primeiro ano foi um ano bem, tipo, legal, né? Porque foi aquele ano de você conhecer, mas aí são muitos jogos. Você viaja, joga, vem, treina. E aí os treinos, tipo, ficam mais curtos, mas só que você tem muita informação. Mas para mim foi muito legal, foi divertido. O time, tipo, era show de bola. O pessoal da comissão, tipo, nossa, eu... Assim, não tenho, sabe, coisas de mim para poder falar, né? E aí... Aconteceu isso no primeiro ano, assim, foi uma surpresa muito boa. Depois eu voltei pro Brasil, joguei, né, mais um ano no time que era americana. E logo depois, foi o ano que eu comecei a viajar, que eu fui pra França, né? Mas aí depois eu voltei, em 2016, eu voltei para lá, né? Foi um ano, tipo, mais doido, assim, um pouco mais difícil, porque diferente do ano, o primeiro ano que eu joguei um pouco mais, eu quase não joguei, né, durante a temporada, assim, e é meio louco, né? Porque as coisas acontecem muito rápido. Né, tipo, tem jogo que tinha na primeira temporada teve jogo que eu comecei 5 jogos seguidos começando o jogo, e tinha jogo que eu não entrava, tipo assim, sabe, era meio doido assim, mas foi muito legal. E o segundo jogo também foi o segundo ano também foi, tipo, nessa mesma dinâmica. E aconteceu a mesma coisa, training camp, né, porque eu não sou star, né, eu, tipo, eu fui pro training camp e tal, e, tipo, sem pretensão, chegar lá, mais um ano, vamos lá. E aí eu fiquei de novo, falei, eita, fiquei de novo, que maravilha, vamos lá então, né? E aí, tipo, foi legal, sabe? Eu não tenho, assim, coisas ruins para poder falar, sabe? Só a questão de ter ficado, tipo, sem jogar muitos jogos, né? Porque quando você fica meio no banco, você começa a ficar meio pirado, né? Falando, caramba, agora, nossa, eu queria jogar, mas... E aí, coach, o que tá acontecendo? Então, vamos tentar arrumar o que passa. Mas as trocas, tipo assim, com os técnicos, tipo, eles eram bem de boa, sabe, em relação a conversar e passar as coisas, que as informações. Então foi bem leve. Era intenso, mas ao mesmo tempo para mim foi leve.
Mas não foge da Laia, não. A Carol falou de Chicago, da final. O que você tá achando? Tá torcendo para quem?
Ah, verdade. eu esqueci, tá vendo? Eu tenho esse problema, gente. Eu esqueço, olha.
Tô de olho.
Vez, Carol, você bota mais picado, tá? Tipo, as informações. Então, eu não acompanhei muito a W, só acompanhei até enquanto a W estava jogando, pra falar a verdade. Até porque, depois que eu cheguei aqui, né, tipo, os horários são muito... Os jogos são muito tarde, então não dá pra acompanhar. A gente vê alguns resultados. Agora, tipo, tem uma... Eu esqueci o nome da minha companheira. A menina que você me acompanha de equipe. Isso também acontece. Que tá jogando no Phoenix. Agora, tá. Mas só que eu conheço dela? Algumas... Eu vou lembrar até o final aqui da conversa. E aí, tipo, mas só que eu conheço algumas meninas, né, assim, de você falar que eu já joguei junto com elas, tipo, as meninas de Chicago, a Slula, a Ellie, tipo, a Shane não jogou esse ano. Então, tipo assim, você fica torcendo pra que elas joguem bem, né, tipo, que seja legal e tal, e você fica animado, né? Nossa, jogou muito bem ontem, hoje, isso aqui. Eu não vi o primeiro jogo, por acaso, não consegui ver o primeiro jogo. Mas eu não sei porque eu tô torcendo, não, exatamente, assim. Eu posso ter dois lados aí, por quê? Antes de terminar, a menina que é pra entrar no meu time, ela vem logo, né? Tipo, se Chicago ganha 3-0, sei lá, a menina vem embora, pode chegar aqui mais cedo. Então, tipo, não sei qual vai ser a vantagem, mas eu não sei porque eu tô torcendo. Quer dizer, eu acho que eu fico mais admirada vendo as meninas jogar, assim, admirada não, né? Tipo, olhando o jogo, assim, porque a intensidade, divertir e tal, do que realmente torcendo para alguma equipe, né? Faz sentido, gente?
Não, faz sim. Muita gente fala isso, que gosta muito de vários times e que vai assistindo e, conforme for, assim, vai se apegando mais a um time ou outro. Eu não tinha nenhum time, eu comecei a acompanhar mais esse ano. Só que eu vou confessar que a Candace Parker tá conquistando meu coração, então tá difícil de eu não torcer pro Chicago dessa vez. Mas faz muito sentido o que você falou. Acho que faz sentido. Mas acho que no finalzinho você vai estar torcendo mais para um lado. Eu acho. Sempre assim, não adianta. Mas continuando, você avisa a gente se você até o final...
Se eu tiver até o final da conversa, eu vou ver com quem eu tô falando. Não, vou pensar aqui, vou aqui.
Pode pensar, não tem problema. Às vezes precisa maturar mais a resposta na cabeça, né? Mas é que a gente tocou ainda nesse ponto da WNBA. Essa última temporada teve um crescimento expressivo, né? Tanto em audiência, quanto em busca, seja em ferramentas de busca ou nas redes sociais. Nenhuma liga no mundo cresceu tanto nesse quesito quanto a W. Mas quando a gente fala de visibilidade, de oportunidade de conseguir patrocínio, investimento, salário, ainda a gente vê uma enorme disparidade, inclusive, né? Por exemplo, a ESPN não transmitiu o jogo 5 na semana passada entre o Phoenix Mercury e o Las Vegas Aces. Então, foi uma coisa que gerou muitas críticas, mas a gente sabe que isso frequentemente acontece. O que você acredita que ainda falta para que o basquete feminino receba o devido valor? Esse crescimento é um bom sinal, claro, mas o que mais a sociedade, quem está ouvindo a gente, pode fazer para contribuir para que esse avanço seja ainda maior? Ainda mais se a gente está falando no Brasil, né? E o basquete feminino brasileiro foi o que mais nos deu glórias, né? E sucesso no passado.
Então, eu acho que agora, muito mais do que só, né, falar, é agir, porque as informações já foram passadas, o que é preciso já foi passado, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade, né, que é totalmente patriarcal, né, que se fala. E, tipo, e isso acontece em todos os setores, né, em relação à desigualdade do homem para a mulher. E, tipo, a gente já ouviu tanta coisa, porque a ideia agora é só agir, tipo, eu preciso, o que, que precisa ser feito no basquete feminino para poder melhorar? Investir, então, tipo, só investe, tipo, coloca o que precisa para poder continuar melhorando, para poder continuar evoluindo. Ah, precisa de dar visibilidade. Então, acho que fica muito mais agora no setor da ação, né, de agir, porque tudo que já podia ser falado, e assim, a briga ainda continua, né, a gente vai... Só que a gente acaba tendo que falar sempre as mesmas coisas e a ação não chega, né? Então, é mesmo sair desse ponto de só de verbal, né, e ir para ação, né? Então, acho que é isso que precisa para ficar legal, para começar a falar, não, agora vai.
Inclusive, a Paula falou da ESPN, o próprio jogo 1, né, não teve transmissão nem no, acho que só no Star+, mais.
Bem
então
lembrado.
A gente sempre fica observando que as modalidades femininas, elas entram na programação quando existe um buraco e não tem nada masculino passando. Isso é algo, assim, bem triste de se ver, principalmente de uma emissora como a ESPN, né? É bem depressivante ver uma situação dessa, ver os esportes femininos sendo colocados como uma segunda opção. Até nas Olimpíadas mesmo, Sport TV sempre colocou o basquete ali no Sport TV 3, e aí teve um determinado jogo, inclusive, que o jogo começou atrasado na TV. Enfim. A gente, antes de a gente passar para outra pauta, para outra parte da nossa pauta, a gente sempre coloca no Twitter, né, quando a gente está gravando, e pede para as pessoas adivinharem para fazerem uma pergunta. E aí, olha só quem adivinhou dessa vez. A Nani. Ela quer...
Ah, é?
Ela quer saber quantos dias faz que a tapioca tá aberta na sua geladeira, porque só pode ficar aberta 5 dias. Aí no outro dia, um dia desses vocês estavam no telefone, ela falou, Nani, ela disse que você falou que, Nani, isso é a indústria fazendo você comprar mais, se não tem bolo, você pode comer à vontade.
Exatamente, eu falei isso pra ela. A minha, eu cheguei, tem tempo já, eu cheguei, deve ter mais de um mês, mas eu abri, deve ter mais ou menos um mês. E aí tá lá, e, tipo assim, eu abri, eu nem como todo dia, né? Eu lembro, nem sei onde eu mexeu comida, deve ter umas 2 semanas. E ela tá lá, linda, branquinha, os farelos como? Soltos, pronta pra ser utilizada a qualquer momento, independente da data colocada na embalagem. Isso é sensacional. É o poder.
Os farelos como? Azedo.
Não, eles estão não sei, açucarados, porque não dava açúcar, mas eles tipo, tão brilhantes ainda, eles estão sensacionais. Que isso, Nani? Olha, tipo assim, é tipo, se for, sei lá, iogurte, leite, às vezes você fica meio assim, né, de tomar, né? Mas enquanto também não estufa, né, que fala que tipo, passou 2 dias, tipo, 2 dias não vence, não tem como o negócio de meia-noite explodir na geladeira, né? Tinha que podia acontecer isso, né? Passou o dia, deu meia-noite, o negócio seca, sei lá, igual mágica. Mas enquanto a minha tapioca estiver ali, né, brilhando, olhando pra mim, falando, me deixa aqui que eu tô ótima. Ela vai ficar ali bem linda.
Igual a Paola que coça o gesso com um garfo e com esse mesmo garfo ela come, né, Paola?
Que isso? Ô, Carol, só porque a gente tá anotando o placar aqui, né? Não sei ficar, olha.
Olha, cara, isso é um pouco pesado.
Não é pesado, é mentira. É o país da fake news mesmo, isso é revoltante.
Ah, é. Eita.
Mentira,
tipo,
Paola. Paola, você
mas
fala que você
pensando
coça...
aqui... Mas você coça com o capo do garfo ou com a parte afiada que você vai levar até a boca?
Não, com os garfinhos, sabe, as partes afiadas?
É, como levar.
Não, peraí, eu vou ter que me defender aqui, ao vivo, porque a Damiris estava contando do gesso, que ela deu sorte, que não coçou para ela. Eu falei, é, deu sorte mesmo, porque eu, uma vez, quando eu pus o gesso, tive que coçar até com garfo, só que eu não comi com o mesmo garfo, tá, Carol? Obrigada por isso.
Será, Paola? É. Você tem um jeito que come com esse mesmo garfo.
Gente, não é mesmo.
Talvez ela tenha te dado para você comer quando você falar. Pensa bem aí, né, Glória?
É verdade, você... já não vou comer na casa da Paola.
Mas pensa bem, tem aquela, às vezes fica ali aquela casquinha ali dentro do gesso, as coisas, e acontece o quê? Uma proteína. É tudo.
Ai, meu Deus!
Tudo se transforma, tudo se transforma, não pensa nada.
Ai, meu Deus! Nossa, depois dessa,
é isso, né, Paola? É isso que você gosta, né, Paola?
Gostoso, com casquinha, assim que é melhor, Carol.
Nossa.
Ah, cara. Segue,
Paola. Deu até um arrepio aqui, hein, gente? Meu Deus. Olha
isso que você sai. Segue, Paola, segue.
Bom, acabada aqui essa sessão nojeira do episódio, desculpa todo mundo que tá ouvindo, continuem, tá? O episódio tá muito bom. A gente não poderia ficar sem falar da Clarissa e da seleção brasileira. Você é uma referência, como a Carol falou, para várias atletas, tem uma carreira de grande destaque vestindo a amarelinha. Você foi figurinha catimbada.
Ai, eu ouvi, fala mais alto.
Figurinha catimbada, carimbada.
Sabe por quê, Clarissa? Porque a gente foi fazer uma live transmitindo. A gente está transmitindo o Brasileirão Sub-23, né? E aí a Paola foi divulgar os convidados dela que iam comentar o jogo com ela. E aí, Paola, toda maravilhosa, divulgando nos stories. Aí ela, tipo, parou, gravou de novo. Explica, Paola, da onde você tirou o catimbada?
É que eu ia falar que um dos comentaristas, ele participa muito das nossas lives, então ele é figurinha carimbada, só que na minha cabeça foi catimbada. E eu gravei, e aí todo mundo, a Carol falou assim, você gravando, achando que tava maravilhosa, e errou tudo. Então, assim, todo mundo... me
Tava ótima, rendeu meme, eu adorei.
Pois é, então eu fiquei marcada. Importante
foi a segurança que você passou na hora de comunicar. Ficaram, obrigada. Nem focaram no resto. Falaram, nossa, ela tá se catimbando. Ela catimbou nossos corações.
Tá vendo? Olha só. Obrigada, Clarissa. A primeira pessoa que me deixou feliz com esse momento. Então, você foi uma figurinha catimbada, né? Em campeonatos FIBA das Américas, Sul-Americanos, Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos. Dentre os títulos, você foi campeã do torneio pré-olímpico de 2011, campeã da American Cup de 2011, conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos no mesmo ano, em 2011. Foi campeã do Campeonato Sul-Americano de 2013, conquistou uma medalha de bronze na Copa América de 2013, vai respirando enquanto a gente fala, sendo eleita para a seleção do torneio. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, você foi a principal reboteira da competição. Em 2014, tornou-se a bicampeã sul-americana, sendo eleita a melhor jogadora do torneio. Além disso, foi campeã do PAN de 2019, bronze na America Cup de 2019 e de 2021, sendo eleita para o quinteto ideal da competição após terminar com uma média de 13,4 pontos, 7,1 rebotes e 14,7 de eficiência no último ano. A sua relação é de tamanho amor e dedicação que em 2016, quando você estava na Americana, no Corinthians, foi contra o bloqueio das equipes da LBF que não permitiram que as suas jogadoras atendessem a convocação da seleção. Então, conta pra gente de onde vem todo esse amor da Amarelinha e como que ele está hoje, né?
Então, é seleção brasileira, né? Acho que a seleção do seu país é onde o atleta, tipo, hoje... Quando você se, né, identifica como atleta, você veste, tipo, hoje, assim, eu sou profissional, gosto do que faço, você quer defender o seu país, porque é o máximo, né, que o atleta pode chegar dentro de um meio esportivo nacional, né? E para mim sempre foi motivo de muito orgulho, tipo, poder defender a seleção brasileira, né, participar dos campeonatos que a gente participa, e é... Não tem muito desenvolver, né? Tipo, essa questão de realmente ser o melhor lugar que a gente pode chegar como atleta. E é uma seleção, né? Tipo, e são muitas meninas para poder estar ali, muitos nomes, tipo assim. E aí você tem 12 para tirar dentro de várias. E esse lugar é muito valioso, né? Então, a ideia, né? Tipo, é poder sempre estar fazendo o melhor para poder... enquanto tiver força, energia, alegria, tá representando o Brasil com o melhor que eu posso.
Inclusive, nessa oportunidade, você falou bem sobre isso, né? Que você quer jogar mesmo, quer estar com a seleção e tal. É muito importante. Hoje é até difícil a gente vestir um pouco a camisa da seleção brasileira, né? Na gente torcedor, porque Tem uma anta que transformaram essa camisa no, numa central de uniforme de antas. Mas, assim, é muito bom ver você falar disso.
Não xinga anta. Não xinga as antas. Perdão. As antas são dos animais, né?
Exato. Coitada da anta. Não tem nada a ver com esses bandos de minion do cacete. Mas, enfim, voltando ao centro da conversa. No último dia 9 de outubro, saiu justamente no UOL uma entrevista sua falando sobre o racismo e o Dia das Crianças. A gente poderia citar várias partes da entrevista inteira aqui, inclusive ela toda. Para quem não tem acesso, gente, leiam, porque ela é, assim, importantíssima, tem muitos pontos a se destacar. O Brasil é um país extremamente racista, onde a maioria das figuras públicas se preocupam em preservar sua imagem e não tomar atitudes efetivas que podem gerar um impacto social, né? Que podem mudar essa realidade. Você, uma mulher negra retinta, caminha para o outro lado. Sempre que possível, deixe seus posicionamentos transparentes. E é uma prática que a gente vê mais consolidada lá fora, né? Principalmente a gente falou da WNBA, os atletas se reuniram para eleger o senador de Atlanta, né, na Geórgia, contra um outro candidato branco, justamente para poder ter essa maioria no Senado e poder aprovar pautas mais progressistas, né? As jogadoras e os jogadores também, mas as jogadoras se posicionaram muito sobre Breonna Taylor, sobre George Floyd, sobre tudo que vinha acontecendo nesses momentos lá fora. Para você, quais os caminhos que a gente pode tomar para mudar isso, levando em consideração que a gente precisa pedir atitudes e mudanças, principalmente de quem comete tais atos como racismo, homofobia, até feminicídio, né? A gente não pode pedir que a vítima seja responsável por isso. Como que a gente consegue mudar melhor essa ótica? E principalmente falando dos atletas, como os atletas e pessoas públicas que têm mais essa posição de formar, né, outras crianças, outros jovens que se espelham nisso, como que a gente pode mudar isso?
Então, só voltando no ponto, né, que você falou em relação à camisa do Brasil, né, tipo, essa questão que você falou é um pouco triste, porque, por exemplo, a gente não dá para poder jogar, né, um símbolo nacional, né, tipo, deixar um símbolo nacional de lado, né, por conta de atitude de um grupo, entendeu? Então, tipo assim, acho que as pessoas têm que pensar nisso também, né? Tipo, a gente não tá... Às vezes, as pessoas falam assim, ouvi uma amiga minha falou assim, vergonha de ser brasileiro. Como assim? Não tem vergonha de ser brasileiro. A gente pode ter vergonha, às vezes, de um grupo que talvez representa o Brasil no momento, mas não do que o Brasil é, porque o Brasil é o Brasil, independente, né, daquilo que as pessoas estão, né, fazendo, que, tipo, alguns dirigentes estão fazendo e tal. Então, o Brasil, tipo, é o Brasil, assim, o que você é. Porque não tem só pessoa ruim no Brasil. Não tem só coisa ruim no Brasil. Se você olhar, você vai olhar para dentro da sua casa, você vai ver sua mãe, seu pai, seus familiares, amigos que são brasileiros, que estão ali no dia a dia, batalhando, lutando, e, pô, aquele povo alegre, guerreiro e tal. Tipo, então, eu acho que esse orgulho tem que... Do brasileiro, né? Tipo, o brasileiro que luta, que ama, que se diverte. Esse orgulho tem que se manter, sabe? E referente à questão do racismo, né? Eu acho que uma coisa que pode acontecer para poder a gente melhorar, né, daqui para frente, é só a questão da educação, tipo. Não tem outro caminho, né? Tipo, a informação, tipo, ler, buscar, se informar sobre as histórias, porque quando... Acho que a falta, né? A falta da educação, a falta do conhecimento, às vezes deixa a pessoa meio ignorante. Então, a ignorância talvez leva a pessoa a ter algumas atitudes que não são convenientes. Então, a ideia é que, se você lê e você sai do plano desconhecido para o conhecido, você abre os olhos, e aí, se você errar, é porque realmente você é uma pessoa má, tipo, porque você não ouviu a informação, sabe a verdade e vai contra ela. Então, tipo, realmente você faz parte de um grupo ruim. E normalmente acho que as pessoas que conseguem absorver a informação do que acontece, do que aconteceu na história, o que era o povo negro, como veio, como chegou, e as pessoas vão absorvendo isso, fica mais fácil, né? Porque você fica mais fácil, ok, então tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. E aí, às vezes, não dá para mudar de cima, né, para baixo, né? Então tem que começar pela base, que é o que? As crianças. A gente tem que educar, informar, porque imagina uma criança vai chegar em casa e falar que aprendeu uma coisa. Ah, mãe, aprendi isso na escola, sobre a história do povo preto. E aí, se essa mãe falar para a criança, ah, filho, isso é besteira, não escuto não, então a criança, ela vai desacreditar a escola. Então, como a criança vai para a escola, eu acredito que em meia coisa que a escola produz, tipo, a criança tem que ter credibilidade para poder estar frequentando o ambiente e realmente absorver a informação que ali vai ser colocada. Então, tipo, se a criança chega na escola, ela aprende, ela chega em casa e a criança reproduz, e ela passa, tipo, no máximo os pais vão ouvir, e a partir de ouvir eles vão ter que tomar uma decisão. E aí, tu acho que consegue, né, mudar um pouco a situação, né? E tirar essa, tipo, esse peso do assunto, né? Tipo, parece que é muito difícil as pessoas entenderem, né? A realidade, né? Do peso do racismo, do peso do que acontece, como isso vai de encontro à pessoa que sofre essa agressão, né? Tanto psicológico como sei lá, emocional, né? Faz parte da mesma coisa. Então, tipo, você melhorando a informação, você melhorando mais nessa educação, você consegue diminuir, eu acho, o impacto da ignorância. Acho que é isso, né? Que causa os atos de racismo. Tem sentido para vocês aí? Porque
totalmente.
Tentei desenvolver aqui na minha cabeça.
Não, totalmente.
É isso.
Né? Você citou a educação, que é a chave para que a gente tenha uma sociedade, como você falou, que não seja ignorante nesses assuntos que são tão importantes, e crianças, né? E aí acho que é muito importante, como a Carol falou, sobre racismo, de ler, né? Você falou também de ler, mas ler também principalmente autores negros e negras. Isso é muito importante para ajudar, para que não reproduza, assim como você falou, porque criança realmente reproduz muito. Então, não, você foi perfeita.
Em relação a ler, por exemplo... Tem que ser realmente essas pessoas que elas vão atrás da história. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar alguma coisa referente a racismo daquilo que eu vivo, daquilo que eu sei. Eu não sei a história a fundo, mesmo sendo negra, porque eu tô, tipo, as coisas agora que estão, tipo, você chega mais, a informação chega mais rápido, você consegue abrir um vídeo, você consegue ouvir, você consegue pegar um livro e ler, porque pessoas estão indo atrás dessas histórias, colocando ela em fácil acesso para qualquer pessoa, entendeu? Então, tipo, não tem como, acho que agora só não se informa quem não quer mesmo. Então, acho que fica mais difícil se colocar no papel, tipo, se colocar no papel de ignorante, falar que é ignorante, tipo, só se for, agora é proposital, né? Porque a informação está aí.
Exatamente. E o problema é que a gente está vivendo num país em que as pessoas parecem que são ignorantes de propósito mesmo, né? Essas que a Carol citou aí, que eu não vou comparar o animal, porque eu acho que é um pouco legal com os animais. E aí, desculpa, ai, né, Carol, a acidez aqui nunca vai, né?
Não dá,
desculpa. A nossa CSI, que é a Carol, porque não vou dizer que somos nós no NBA das Minas, é a Carol. A CSI, que é a Carol, entrou em ação, ela vai vasculhando as redes sociais. E aí ela reparou que você é uma grande fã do Emicida, quem não é, e se você não é fã, você tá errado, desculpa falar. Além de você ser muito engraçada e ter feito aí uns vídeos relacionados a levantamento de peso, crossfit. O pessoal que vem aqui é bem artístico, né, Carol? Porque a Rai, por exemplo, é a rainha dos TikToks, até fez um e marcou a gente pra gente fazer, e ela que fica esperando que a gente vai demorar.
A gente não vai fazer, Rai. Não, desculpa, não vai acontecer.
É muito mico, você dança bem e fez pela gente. Conta mais pra gente aí desse outro lado da Clarissa de ser.
Então, cara, alguns podem dizer que eu sou doida. Eu vou negar? Também não vou, porque não estou aqui para mentir para ninguém. Mas, assim, eu só vivo, eu me divirto. Tipo, eu gosto. Tem horas, tipo, que eu vou estar super postativa aí. Ultimamente eu estou, porque eu estou sem treinar, né? Agora, porque eu estou tratando aí uma lesãozinha. Então, tem mais tempo mesmo. E tem hora que eu estou mais postativa, tem hora que eu posto mais coisas, tipo, do dia a dia, tem hora que eu posto. Aquilo que eu tô fazendo, assim, que dá vontade no momento, assim, eu sinto, tipo, liberdade, assim, tipo, e tranquilidade pra postar, eu coloco ali, né? E às vezes surgem umas loucuras, né? Tipo, essa roda, assim, TikTok, mas tem coisas, são muitas coisas que são guardadas também, que não são colocadas na mídia, porque eu ainda não tive essa cara de pau, porque eu fico meio tímida, sou tímida. Mas só que, tipo, outras saem, como aquela brincadeira lá do levantamento de peso, negócio lá do, tava rolando a Olimpíada, sabe? Eu tenho muita amiga doida, né? Então, aí já não ajuda muito, porque aí aquele incentivo, né? Assim, da loucura, fica um pouco mais forte. Então, eu curto, assim, às vezes, né? Tipo, colocar a palhaçada. A gente coloca, tipo, tem muita coisa acontecendo séria e tal, mas rede social é para você colocar o que você quer colocar e o pessoal ser livre ali para postar. A gente posta coisa boa, coisa ruim, coisa do que tá vendo gente, que posta só mais um tipo de coisa. E eu tento usar isso aí da forma, assim, que eu sou, sabe? Tipo, tá, se tá ok, vamos lá, posta. Às vezes, não tá afim, não posta, sabe? Porque não... Eu não sou digital influencer, né? Então, tipo, mas eu, quem sabe um dia o meu nível de loucura chega a isso, não sei. Não que as digitais são loucas, gente. Não tô falando aqui, olha, pelo amor de Deus.
Mas ser cancelada.
Eu não tô aqui criticando as digitais influencers. Tem até amigas que são. Tô brincando, mas é porque eu não sei, eu tenho vergonha. Sou muito tímida para algumas coisas, sabe? Então, não sei, tem que soltar um pouco mais esse lado para poder usar melhor as minhas redes sociais.
É, a gente falou antes, como que foi a experiência do Júnior NBA? Você dividiu essa função com o Varejão, não foi isso?
Isso, foi. Então, eu fui convidada, né, para fazer. E foi assim, a princípio, tipo, quando você aceita esse negócio, eu não sabia muito, não entendia muito o que era. Depois, quando eu fui ler, né, eu falei, eita, eu aceitei. Falei, não, vambora, top. Eu achei que era uma coisa mais suave, assim, referente a vamos apresentar e tal. Você foi convidada junto com o Anderson para poder apresentar. Ah, vambora e tal. E aí, quando eu fui ler, eu falei, eita, eu vou ter que ler aquele negócio tipo o Jornal Nacional, caraca, vai ser tipo, eita, tem que falar boa noite. E assim, foi engraçado, porque dá nervoso, né? Vocês falam que vocês às vezes erram aqui entrevistando as pessoas, tem que ler e tal, às vezes volta e não volta. Mas foi bem divertido, porque foi ali um meio, né, que é um projeto que... A Júnior NBA, né, tem de melhorar, de educar, né, os professores mais de escola a ensinarem basquete. Assim a gente consegue apresentar basquete para as crianças, né, tipo, de uma forma divertida, dinâmica, didática. E foi bem divertido participar. E engraçado ao mesmo tempo, né, porque rola todo aquele negócio tipo, de você gravar e ter que voltar e aí falar a palavra errada. E foi divertido. A gente ficou 2 dias gravando. E, nossa, era engraçado, né, porque tipo, assim, eu conhecia o Anderson mais de... Assim, tipo, encontro em seleção, assim, às vezes, né? Tipo, de cruzar, mas nunca, tipo, de, assim, compartilhar um pouco mais de tempo, né? E aí, tipo, a troca ali, tipo, é engraçada. Às vezes a gente tinha que, não, vamos lá, agora a gente tem que falar, agora a gente tem que, tipo, se concentrar. E às vezes a gente ia muito bem, aí quando ele ia certinho, eu errava. Quando eu ia, tipo, às vezes certo, aí dava ruim, tinha que voltar. Mas foi engraçado, foi uma experiência muito legal. E também a oportunidade de, tipo, de trazer conteúdo, esse conteúdo, né, para as escolas, né, uma forma assim, para os professores, para eles poderem conhecer o basquete de uma forma assim, bem mais didática e simples, assim, para poder passar para as crianças de uma forma simples e didática e tipo, tornar divertido.
É, você é muito comunicativa, tá? Não tem essa de tímida, não. Eu queria saber qual é o seu signo, porque comunica muito bem, sabe? Entrega muito, não tem nada de tímida.
Não, que isso, você não está entendendo. Eu, às vezes, eu dou umas bloqueadas assim, signo é peixe. Se eu fosse um peixinho, tô brincando.
Tá, vai da Carol analisar, a Carol tá lá quieta pensando em analisar. Que
tô aqui pesquisando.
Tá, fazer o mapa astral.
Mas eu te entendo, Clarissa, porque, olha, a gente fala
que a gente tem que fazer, inclusive, o mapa dela mesmo, porque tem alguma coisa de aí, que ela é muito comunicativa, gente.
Ela é, só que eu te entendo, você fala que você é tímida, você é mesmo, você consegue se virar, só que as pessoas não acreditam que você é tímida. Eu te entendo totalmente.
Então, porque, por exemplo, assim, eu consigo fazer as coisas assim, que às vezes eu sou meio viva no meu mundo, sabe? Eu tô fazendo minhas coisas, tipo assim, então... E, assim, isso acontece pra todos os setores, tá? E aí... Às vezes, quando, assim, eu posso fazer uma coisa muito, assim, espontânea e brincando. Às vezes, quando me solicitam aquela coisa, esquece. Eu travo, eu não consigo reproduzir, eu fico nervosa, eu começo a suar, tipo, é tipo isso, assim, não sai nada, sabe? Então, eu realmente sou tímida, tipo, sou envergonhada. Então, é muito, tipo, assim, ó. Aconteceu, às vezes, se eu fiz alguma, por exemplo, vídeo de Instagram, sei lá, tem vezes eu faço vídeo, assim, e falei, vou fazer um vídeo e vou postar. Se passa, às vezes... 10 minutos, eu não postei ainda, eu já começo a... Eita, mas será que eu vou postar isso agora? Ih, não sei. Aí eu falei, mas que vergonha isso aqui, mas é demais. Faz não. Então, eu sou desse nível, sabe? Tipo, então, é complicado. Complicado me expressar, gente. É isso, eu sou assim. Não tenho muita explicação.
É que pior que você falou que você é doidinha, mas eu e a Carol, a gente também é. Só que não é um doidinho assim pejorativo, é um doidinho mesmo, que às vezes vai, às vezes não vai, mas é assim, é legal, é diferente, eu gosto.
Cada um com seu cada um no seu mundo. Ia ser muito mais legal se todo mundo estivesse dentro do seu mundo, sem se meter no mundo dos outros. Olha que coisa maravilhosa que é esse mundo.
Que delícia. Né? Que sonho, hein? Será que um dia a gente chega? Seria muito bom. Nossa.
Com muito otimismo, antes... fé, esperança.
Da Paola seguir para as perguntinhas mais ping-pong, né? Que tinha, inclusive, nas revistas antes, antigamente. É, o Ailton também acertou quem era a nossa convidada de hoje. Ele perguntou se você pretende trabalhar com crianças e, de repente, ter uma fundação voltada para a inclusão das crianças no esporte no futuro. Mandou um grande abraço, falou que é muito fã.
Ailton é maravilhoso.
Valeu, Ailton. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, continua torcendo, continua mandando essa energia positiva, porque ela é necessária, né? Quanto mais energia positiva, melhor pra gente. Pode orar bastante por mim, tá? Então, eu... Olha só, vou falar que eu só lembro do final da pergunta, tá? Porque, tá vendo? Eu perco o foco. Eu também tenho esse problema, tá? Eu perco, às vezes, as coisas muito rápido, foco assim. Mas eu lembro... Ah, ok. Da fundação... É, referente ao... Se eu penso
trabalhar com crianças ou alguma fundação para...
Então, eu gosto muito de criança. Realmente, assim, eu tenho uma... A minha amiga, né, Mariana? Ela é também minha assessora, obrigada. A gente sempre troca muito, sabe? Pensando em fazer algumas coisas, alguns projetos e tal. Porque eu gosto de criança, é divertido. Criança é doido, eu sou doido, então a gente vai se entendendo, né? Quase em alguns níveis, né? A maturidade quase se iguala. Então, eu penso assim, em fazer alguma coisa, tipo, voltada para essa área, né? Mas, tipo, eu realmente quero que, em relação a isso, porque eu gosto muito da parte de treinamento e reabilitação. Eu, quando saí da escola, comecei a faculdade de fisioterapia, era uma coisa que eu quero que eu quero terminar de fazer, né? Porque eu gosto muito dessa área, né? De reabilitar, né? Não só dentro do esporte, né? Que o esporte a gente tem muito, mas também, tipo, de poder dar oportunidade das pessoas como é que se fala? Restabelecer uma condição, talvez por física, que ela perdeu por conta de algum acidente, de algum problema. A fisioterapia tem muito disso, eu acho muito legal. Então, é uma coisa que eu quero terminar de fazer. E quem sabe, né? Bem que as coisas ficam muito na interrogação, né? Mas referente a ter algum espaço que as crianças possam frequentar, aprender coisas legais, né? Não só esporte, como valores também. Tá aí, dentro do caderninho. Que eu não tenho, no caderninho mental.
Caderninho mental. Sou dessas também. É. Agora sim, a gente chegou na parte ping-pong. São umas perguntinhas mais rápidas antes do desafio final, que eu já te falei, né? Que tenho certeza que você vai bem, mas vai ter uma dificuldade. Vamos lá.
Eita, Lelê.
Expira, eu vou picotar, tá? São duas curtinhas para você não esquecer. Primeira, você torce para algum time da NBA. E a segunda, se você sonha jogar com alguma jogadora. Ainda, né?
Ok. Time da NBA. Como eu falo, eu não sou aquela que super acompanha, né? Eu, às vezes, admiro alguns jogadores, tipo, assim, o estilo dos jogadores, como eles jogam, e, tipo, e você tenta entender, assim, caraca, como esse cara faz isso, né? E falar, o cara treina, então vamos pra quadra treinar, vai dormir, porque amanhã tem treino de manhã. Mas não tem um time que eu tô, assim, depende da até mesmo da temporada, pronto, teve a temporada que eu lembro, que eu, tipo, isso há muito tempo atrás, que eu tava, comecei a ver as finais e comecei a torcer pro Indiana, que foi, tipo, há muito tempo. Torci pro San Antonio no outro ano que tava na final. Então, tipo, depende muito, assim, se eu consigo acompanhar ou não os jogos. Eita. Rolou aquele esquecimento. Pode repetir, por favor, a pergunta?
Eu jurei que você não ia esquecer, realmente.
Não.
Acho que é bom você não ter mais o caderninho mental e começar a anotar mesmo, viu? Tô brincando.
Não, isso é verdade. Eu tenho uma amiga, minha amiga, ela quer morrer comigo, porque ela já tentou até comprar uma agenda para mim e tal, fez tudo certinho, sei o quê. Falou, Clarissa, combina com a moça que ela vai entregar a agenda para você começar. Eu falei, tá, tal, combinei. Eu lembro, uma semana eu falei com a moça da agenda, e depois eu nunca mais, eu nem sei onde, quem é a moça da agenda, eu não lembro nem se eu tenho o telefone dela ainda, eu nunca tive essa agenda.
Esqueceu tudo.
É, mas eu... É um pouco de mim, assim. Mas, tipo assim, não, mas eu, às vezes, o que é muito, muito importante, assim, que realmente eu preciso lembrar, o que, que eu faço? Peço para alguém me lembrar quando estiver aproximando. Tipo, Mariana, me dá um toque aí. Ó, me liga, me lembra quando acontecer, por favor. Fica mais fácil, né?
É uma boa estratégia. Faço isso com a minha irmã também. Mas a segunda pergunta era se você sonha em jogar com alguma jogadora ainda.
Nossa, eu estava tentando lembrar. Quando eu estava tentando lembrar, eu estava pensando em coisas que não tinham nada a ver com essa pergunta. Falei, eu pensei em várias coisas assim, tipo, e realmente não ia chegar nessa pergunta. Sonho de jogar com uma jogadora. Então, vou falar para você que é meio doido. Como eu não tenho ninguém assim em mente. Mas uma coisa que eu acho que podia acontecer é juntar a equipe que a gente tinha também americana. A gente tinha equipe americana, tipo, era Babi, Damiris, aí tinha a Ari, eu, Carla, tipo, Mamá. Era um grupo muito legal, sabe? Tinha Gil. E assim, esse grupo seria legal se juntasse no pra poder jogar, né? Seria muito mais divertido pela resenha, né? Tipo, basquete ia rolar porque o pessoal ia treinar com certeza, né? Mas a resenha ia ser sensacional. Acho que é isso, né? E tem as coisas, você fala das jogadoras que são boas, né, que a gente vê na TV, que a gente acompanha, as mulheres são boas. Se tiver a oportunidade de jogar, ok, né? Ó, pra falar uma coisa assim, que eu, esse ano foi muito divertido, eu tô jogando aqui na França, no Basket Lance, né? E é o time da Celine Dumerc. Quando eu, assim, tipo, jogava aí no Rio, o Virgil Lopes, que ele é francês, ele trabalhava em americana. E ele, tipo assim, falava, né, comentava sobre a Celine, né, e depois a gente jogava contra, né, chegou a jogar na seleção uma vez contra, e, tipo, é a Celine Dumerc, né. E aí quando eu falei, nossa, vou jogar em basquete longe, quando acertou tudo e tal, eu falei, caraca, eu vou jogar com a Celine Dumerc, meu, que legal, tipo assim, tipo, porque ela é top, né. Agora, acho que ela está no último ano, talvez no último ano de jogo dela, porque ela ia parar no passado, não parou, e aí está jogando mais esse ano. Que bom que eu vou ter essa oportunidade também de estar jogando com ela, né? Porque é um grande nome no basquete feminino, né, mundial, né? E no francês nem se fala. Então, tipo, eu acho que eu consegui jogar com muitas jogadoras, tipo, excepcionais, sabe? Toda no Brasil, fora do Brasil, tipo, e aí você, até antes de você não conhecer a jogadora e você depois, tipo, ter a oportunidade de conviver e conhecer, tipo, jogar, e você fala, nossa, que legal que eu joguei com essa menina, que agregou muito pra mim, né? Sempre eu consigo agregar algum valor, né, de alguma delas. Então, isso.
Qual o seu hobby preferido? Não vale falar basquete nem treinar.
Ah, não. Pode achar que eu não vou falar isso não, porque eu treinar... Eu gosto também, né? E aí, tô até tentando, porque ultimamente tá bem difícil, né? Machucadinha aqui, esperando o tempo de voltar. Talvez seria o meu sonho. Qual é o seu sonho, Clarissa? Voltar a treinar o mais rápido possível, depois de me recuperar bem. Mas essa pergunta não tem, né? Ah, que pena.
Não tem, mas na verdade, só aproveitando, que lesão que você tá, que a gente não tava sabendo? O que que aconteceu?
Ah, tá. Eu tô com uma lesãozinha no joelho. Nada demais, nada de grave. Fiz um procedimento de PRP. Mas aí o pessoal aqui, tipo, o médico aqui, né, conseguiu fazer o PRP e ficar mais 6 semanas, mais ou menos, parada para poder reabilitar, fortalecer e colocar tudo no lugar, para que a temporada vai ser uma temporada bem longa, né, tipo, já acabou de começar, então ficar por fora esse iniciozinho não compromete tanto do que o seu, no meio da temporada tiver algum problema, sabe? Então é isso, não é nada de absurdo, não.
Então, seu hobby é deixar a tapioca aberta, né?
E deixar a tapioca aberta na geladeira até mofar. E quando mofa, eu vejo se dá pra comer um pouquinho ainda, que dá pra tirar os verdes, né? Aí eu pego o garfo do gesso, né? Que o garfo.
Nossa, você e Paola dá super já. Certo.
Boa, Carol!
Tô brincando. Então, eu gosto muitas vezes de ouvir música, fazer nada. Ouvir música no carro, caraca, isso é sensacional. Você volta do treino, você fica no carro assim, tipo, isso quando tem carro, né? Porque, por exemplo, quando eu tô no Brasil, tipo, o carro que eu tinha, eu vendi porque não vale a pena ter carro. Quando eu tô nos times, eles me dão um carro, então eu sempre tenho um carro comigo. E aí a minha alegria é ficar dentro do carro, às vezes, tipo, ouvindo música. Aí, às vezes, eu gosto de ver TV. Eu tenho muito, eu acho que eu sou de ilu, assim, né? Tipo, varia muito. Tem hora que eu, depende do momento, eu faço cada, tem um momento que eu faço muito uma coisa. Uma coisa que eu tô tentando, tipo, ser um pouco mais, assim, constante é na leitura, porque eu nunca fui muito de ler, sabe? E porque às vezes eu começo a ler, eu perco o foco, sabe? Tipo, eu tô lendo, eu tenho que voltar 30 vezes, aí eu perco a paciência. Então, tô tentando melhorar isso. Mas eu gosto de, quando eu tô em casa, tipo, ficar com a minha família, mas quando eu tô assim fora, né? Cada dia eu encontro uma coisa diferente para fazer. Ultimamente tem sido ouvir música, tô tentando investir na leitura, né? Às vezes eu, quando eu tô em algum lugar que tem violão, eu finjo que brinco de tocar, toco. Me dá três acordes que eu tento fazer alguma coisa. Tipo, coisa assim.
Gostei, ainda descobrimos que você sabe tocar um instrumento. Legal, hein? Gostei.
Três
Fingir, você
acordes.
muitas frentes, hein?
Ah, mesmo assim, três acordes, melhor do que zero acordes, então tá, adorei. Adorei.
A
E aí?
Clarissa atua em muitas frentes.
É, com certeza, multitalentosa, isso que a gente gosta. E agora uma outra aí também, tirando a sua família, do que você mais sente falta quando você não está no Brasil?
Então, eu aproveito tanto os lugares assim, que eu tô, assim, o momento que eu tô, tipo, que eu não, às vezes não olho assim para casa, nossa, tô com muita falta disso, muita falta daquilo, né? Porque você fala, tirando a família, tipo, sempre fala família, amigo, entra no mesmo combo, né? Tipo, sem falta, se você sentir saudade, porque você quer conversar, mas hoje a rede social ajuda bastante. E eu, tipo, realmente, eu não olho assim, tipo, nossa, tô morrendo por isso, sabe? Eu consigo encontrar coisas para poder fazer assim que eu gosto de fazer, que não me. Porque eu vou ter aquele momento de novo, sabe? Tipo, eu vou voltar para casa, vou. Tipo, sei lá, vou para casa, vou comer o feijão da minha avó e da minha mãe, tipo, sei lá. Então. Mas eu consigo fazer feijão aqui, até quando eu voltar para casa, eu me mato de comer feijão, tá tudo tranquilo, sabe? Então, eu fico bem em paz, assim, referente a isso. Pelo menos agora, não tô conseguindo pensar em nada, assim, eu falo, nossa, muita falta, né? Porque se não for família, amigo, convivência, assim, com as pessoas que não estão próximas aqui. Tem muita coisa. É.
É, você ainda
Talvez.
tem algum
Calma
sonho? Opa,
aí,
pode
calma aí.
continuar.
Talvez eu sinta falta do sol do final do ano. Você tem, como é que você. Outubro, novembro, dezembro. Talvez o sol que estaria rolando, assim, aquele calorzinho mais delícia. Aqui está faltando, né? Que começa já a fazer um pouco mais de frio nessa época. Então, se pudesse ver calor, calor, calor todo ano, seria legal. Mas isso não vai acontecer, então fico feliz com aquilo que eu tenho mesmo.
Você ainda tem algum sonho com o basquete e fora dele? Com certeza, né? Fora dele, com certeza. Agora com o basquete.
Então, com o basquete falando, o meu sonho, viu? Entrou aquela pergunta lá do sonho. O meu sonho mesmo, assim, eu acho que, como sempre, né, o basquete foi. Ele foi acontecendo, né? Eu acredito que se eu estiver pronta para as oportunidades que vão aparecendo, se eu estiver pronta, estiver bem fisicamente, mentalmente, tipo, tiver tipo tudo organizado, eu vou conseguir aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível, né? Tipo, sonho de qualquer atleta profissional que joga numa seleção é conseguir uma medalha olímpica. Vou botar isso como um sonho, tipo, é impossível? Acredito que não. Acredito que tem muito trabalho pela frente. Poxa, bota trabalho. Sendo que a gente tem disposição para poder fazer, né? E tem muita gente aí empenhada para poder para as coisas darem certo, né? Tipo, de conseguir estar bem preparado, bem com saúde, né? Para poder, quando chegar, né? Quando chegarem essas oportunidades, tá? Tipo, a gente conseguir passar por elas com êxito, sabe? Isso faz sentido para vocês, mas, pô, consegue entender? Consegue distinguir?
Conseguimos, conseguimos. Você fica achando que não tá fazendo sentido, tá sim. Conseguimos aqui distinguir, entender tudo, e a gente vai para a última antes do desafio final, que é qual é o teu filme e tua série preferida. Se você falar uma aí em específico, a Carol já vai vir aqui com as críticas e spoilers.
Ah, boa.
Isso.
Série favorita. Como eu falei, eu tenho diferentes momentos, né? Então eu posso ver de, sei lá, Round 6 a The Cyclone.
Gente, aí.
Sabe? Tipo
A Adam,
assim.
não! A Adamiris falou dessa série também, né? Porque ela falou de toda a relação dela com a Coreia e tal. Gente, você assistiu toda?
Assisti toda, porque eu não consegui parar porque era meu final, mas assim, senti um pezinho assim do que ela é meio cruel. É meio interessante. Você assistiu?
A Paola, não. Eu não gostei muito, que eu fiquei meio. Sabe aquele meme do John Travolta? E aí, gente, cadê as respostas das pontas que vocês deixarem aberto? Que a gente quer saber aí, vocês não responderam a gente tá com cara de trouxa aqui agora.
Mas eu acho que vai rolar um próximo, porque não faz sentido. Vai rolar um próximo, eu acho. Tô achando.
Fiquei
Mas assim,
abalada
então.
com o desfecho do policial, viu, Clarissa? Gostei muito dele. Fiquei apegada a ele. Não gostei que rolou.
E calma aí, tô pensando agora, que policial que ela tá falando, gente? Que ela tá falando que policial é aquele
Policial.
que
Porque eu não posso
falou.
falar o spoiler.
É, porque.
Policial que
Calma aí.
tenta lá. Tá
Ai.
que entra pra investigar lá.
Ah, é. Então, não fez sentido, não fez sentido. Relaxa, eu acho que vai ter alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Porque não faz sentido.
Eu não sei não,
Mas é
gente.
isso. Eu, varia muito, tipo, então, eu gosto, tipo, às vezes, eu gosto de ver desenho, gente. Às vezes eu paro pra ver desenho animado, sabe? Tipo, uns desenhos antigos, assim, que eu via antigamente, sabe? Sei lá, um dia eu tô, assim, meio doido, falo, ah, eu vou ver Três Espiãs Demais, sabe? Tipo, bem aleatório, sabe? Tipo, então,
Eu
eu não tenho,
amo.
assim, eu não tenho, acho que, né, não é, como se fala, uma regra, assim, não. Acho que eu faço as coisas, eu sei lá, se isso é bom ou se é ruim, né? Mas aí é o meu jeito de E viver, tipo, assim, às vezes eu vou ver, tipo, não totalmente desorganizado, né, mas sim, mais no feeling do momento, né, tipo, cada dia com o seu mal, a gente faz alguns planos, mas também a gente não controla tudo, Deus que sabe das coisas, então, é aquele negócio.
E agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, porque você
Eita.
vai ter a difícil missão de escolher cinco itens ou pessoas sem as quais você não vive que definem quem é a Clarissa.
Vamos lá, vou tentar, hein? Primeiro eu vou falar que a minha fé, né, em Deus, em crer que tem alguém maior do que a gente, tipo, que controla de alguma forma as coisas, aí, tipo assim, então, e dá essa segurança, né, que ama a gente, que tá olhando por nós. Segunda coisa, minha família, tipo, não tem como, porque se fosse minha mãe, meu pai, meus avós, tipo, meus ancestrais, eu não estaria aqui para poder estar fazendo esse bate-papo com vocês. Comida, não tem como eu ficar sem comer, gente. Eu adoro comer. Que isso? Comer é sensacional. Não tem nem, não precisa nem explicação, né? Comer é vida. Né? Comida e bebida, água, né? Eu não bebo, não faço uso de bebidas alcoólicas, mas comer é sensacional. Eu falei três já, gente? Isso, vamos lá, faltam só duas, Clarissa.
Vamos.
Hoje. Hoje. Não vivo sem o basquete, porque foi, né? Foi o que me deu a oportunidade de crescer, de conhecer coisas novas, lugares novos, culturas novas, e ajudar na minha formação, né, como indivíduo. E meus amigos, gente, porque meus amigos são, tipo, ali às vezes a gente faz palhaçada, distrai, fala coisa séria e te coloca pra cima, né? São pessoas que estão ali para poder dar um puxão de orelha, amigos de amigos, né? Amigos de verdade. Dão um puxão de orelha legal, que te impulsionam, né? Então, acho que são essas coisas. Foi bem?
Foi
Conseguiu?
ótima. Conseguiu. Bem,
Vamos aí,
parabéns, hein,
gente.
Carol? Gostei. E principalmente da comida ali também. Eu amo comida.
Entregou tudo.
Entregou tudo. O que você mais gosta
Posso
de
esquecer
comer?
alguma coisa?
Não, acho que foi bem. Você falou tanto de comida assim, mas acho que também se eu perguntar para você qual que você mais gosta, você fala que tem momentos. Então, eu sei
Não,
que é
depende
bom
do
comer
momento.
no geral, né?
Depende. Eu vou falar para você que eu gosto do prato cheio, né? Independente de
Aí.
qual seja ele. Tipo, mas eu gosto. Mas eu falando em comida, gente, eu, tipo, essa vida de atleta, assim, que a gente leva, então a gente tem vezes tem que, por exemplo, eu no meu biotipo tem que ter algumas disciplinas alimentares, porque às vezes você fica doida, né? Tipo, quer comer todo o mundo e eu não, o meu biotipo não permite, né? Eu, assim, vamos falar, se eu fosse igual a Tássia, vocês conhecem a Tássia, né, gente? A Tássia, ela é magrinha toda a vida, ela pode comer a casa e ela vai parecer que tá ali, tranquila. Talvez fica ali com uma barriga, um peixinho de vale, já era, né? Eu, se eu olhar para casa, já complica para mim, já começa a reter aí já uns 3, 4 quilos só olhando para casa. Então, tipo, eu aprendi, assim, eu trabalho hoje como nutricionista, né? Tipo, hoje não, já tem desde 2010, né, com a Mirtes. Ela coincide isso aí no meio do basquete feminino do esporte nacional, né? Vocês podem até dar uma olhada aí, se vocês quiserem, Mirtes. Canela é M também. E aí, elas, tipo, me ajudaram muito, assim, nessa questão, tipo, de se alimentar, sabe? De aprender a comer, né? Então, assim, eu gosto de comer de tudo mesmo. Os vegetais, todos eles, pô. Sempre gostei também, quando era pequena, era obrigada, porque minha mãe não deixava essa opção, né? Então, ela apresentou todos de uma forma bem didática. né, com um chinelinho do lado, talvez uma batida ali nas coisas, mas depois, assim, eu consigo, tipo, comer de tudo, sabe? Eu realmente gosto, assim, eu não tenho, assim, um alimento, tem que ser muito zoado para eu falar, não, isso não desce. E, assim, eu tô até tentando ver aqui, que eu gosto de giló, tipo, por exemplo, assim, eu não gosto de pé de galinha para mim já não rola, tipo assim, sabe? Mas eu como os outros, tipo, quer dizer, agora eu não tenho comido carne porque eu tô assim, eu não falo esse negócio que eu não como carne aqui, vão falar, ih, Clarice tá vegana, Clarice vegetariana. Não, gente, eu só não como carne por opção que eu não gosto. Não gosto, não, eu gosto muito, mas eu parei de comer por um tempo e agora eu não consigo voltar a comer. Mas assim, mas eu, rabada, bucho, essas coisas assim, eu boto pra dentro. Eu gosto de comida, gente, é isso. Doce, bastante doce, nossa, doce. É assim, se eu pudesse, eu comer doce todos os dias, todas as horas, né? Mas aí é aquele negócio das escolhas, né? E por enquanto eu escolhi, né? Escolhi ser feliz jogando basquete, estando bem, então tem que dar aquela equilibrada. É muito duro, né, gente? Olha, eu tô aqui emocionada falando pra vocês isso, que é toco no coração. Tô brincando.
Nossa, eu sorri. Foi um discurso de 5 minutos pra no final voltar que você é uma comida. É isso, mas comida é tudo na vida. Isso. Eu concordo com você. É vida de momento.
Vamos reforçar, gente. Se você quiser estar nessa vida fitness, né? Porque aqui temos claro que a Clarice é um nível maior, mas aqui eu e a Paula treinamos também, mas assim, gente, a gente come tudo, entendeu? Sim. A gente ataca num pote de sorvete e come igual, entendeu? Não vamos trabalhar esse momento que é comida, porque comida não é pra te punir, não. Comida é amor, não, entendeu? Nutrição amor. É pra coisa boa, não é pra gente... Não vamos inventar dieta maluca aí, vamos comer direitinho e tal, saudável, é isso.
Isso é como eu falei, tipo, eu trabalho com a nutricionista, então ela fala assim, olha, Clarissa, você tem que ir por esse caminho aqui. Aí tem momentos e momentos, você pode abrir mão de algumas coisas alguma vez, mas depois você consegue, né, colocando ali devagar as coisas. É, né, tem que se divertir também comendo.
E a galera, quando chega nessa vida mais treinar, vamos treinar e tal, treinada, fitness, fica muito assim, ai, não pode comer pão, não pode comer arroz, não pode isso, não pode aquilo, não pode, ai, gente... Pelo amor de Deus.
Não é assim também não, gente. Vamos achar o equilíbrio aí. Procura um bom profissional, porque ele gosta de ficar mais fácil, né? Não dá para poder olhar no Google.
Exatamente. O pessoal hoje em dia é tudo Google. E aí, para finalizar mesmo, já que você falou que você gosta de música, a Carol, ela teve a ideia. Ela criou a playlist do NBB e do LBF das Minas. Então, todo mundo que passa por aqui... Escolhe uma música, eu sei que como você é cheia de momentos, uma música que ele mais gosta, ou a música do momento, que mais representa. Já teve de tudo. Teve Emicida, que você é fã, teve Zeca Pagodinho, teve The Weeknd. Então, qual vai ser a música que você vai escolher?
Poxa, eu vou escolher uma que eu gosto muito, que é Smile, Kirk Franklin. Eu gosto dessa música. Uma música que, tipo, já teve em vários momentos. Tem muita, né? Falar de música, eu gosto muito, eu gosto de ouvir música toda hora, né? Quem, às vezes, já acompanha aí... No Instagram, às vezes eu posto só música, tipo, dentro do carro ouvindo música igual a louca. Mas essa Smile também é uma música muito especial. E ela veio na minha cabeça. Assim que você falou da música, foi a primeira música que veio na minha cabeça. Você conhece essa música? Vocês conhecem?
Eu acho que eu conheço essa música.
Essa aqui? Tá.
Yes! Days and New Day. Ei!
É essa mesma. Não conhecia.
Conhecia. Eu gosto dessa música. Então eu gosto dessa música. Porque, tipo... Ela, tipo, representa muito, assim, acho que do dia de todo mundo, sabe? Todo mundo tem uns dias que são mais complicados e você tem que, às vezes, encontrar, né, uma força para poder, tipo, continuar. E, às vezes, tipo, só o fato de você sorrir, lembrar das coisas boas que você já passou, né? Tipo, trazer à memória aquilo que, tipo, dá esperança, né? Tipo, já a pessoa já consegue mudar, né? O dia, mudar a atitude. Então, a ideia é, tipo... Acho que essa música representa bastante isso, a questão de você conseguir sorrir independente das circunstâncias, né? Tipo, não deixar as circunstâncias ditarem, né, o seu humor. Às vezes é difícil, não é fácil, né? Mas a ideia é poder encontrar esse rumo aí, esse equilíbrio, né?
Foi muito bem, né, Paula? No nosso desafio final, arrasou.
Que
perfeita
isso.
Nos dois.
Escolheu tudo. Valeu, certo. MVP do LBF das Minas. Ganhou, foi tudo perfeito, muito rápido.
Mais um destaque, né, Carol? Não é mais um prêmio.
Mais um prêmio. É prêmio.
É um prêmio. Não, obrigada, que isso. Eu acho que eu. Sabe o que aconteceu? Eu perguntei pra Damiris antes, não tô brincando, mentira. Tava tudo gravado. Eu tô com uma fitinha, eu tô com um caderninho aqui, aquele caderninho que eu falo. Tá tudo aqui anotado no meu caderninho.
Já veio preparada e estudada.
Ótimo. Quem dera.
Bom, vou deixar a Paola fazer o agradecimento final dela para a gente encerrar agora de verdade.
Então, agora já estamos mais calmas, não vamos errar, eu acho. Queria dizer que foram dois episódios em sequência com lendas, né, figuras enormes do nosso basquete, tanto dentro quanto fora das quadras. Queria dizer que, Clarissa, você é uma pessoa multitalentosa. Sabe tocar, mesmo que três acordes, ama comer, gosta de música. Dentro de quadra nem se fala, um monte de destaques, né? Porque prêmios, acho que você vai ter um pesadelo com essa palavra hoje. Então, queria agradecer por você ter topado participar hoje, num feriado para todo mundo, num dia tão especial, um dia das crianças, e ter trazido tantas coisas importantes que você falou. E é isso, continue aí, boa recuperação da sua lesão para daqui a pouquinho você voltar a treinar. E, enquanto isso, continue aí com suas músicas, comendo, equilíbrio. Você é maravilhosa, viu? Então, muito obrigada. Em meu nome, em nome da Carol, em nome da NBA das Minas. Você é foda.
Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal. Foi um bate-papo bem leve, bem divertido. Então, tipo, não foi nenhum tipo de sacrifício, né? Foi muito legal mesmo poder... Porque eu estava aqui também, tipo, às vezes, esperando. Foi um momento que eu estava aqui, ia ficar talvez vendo televisão, e estava conversando com vocês, aproveitando esse momento, essa oportunidade de fazer essa troca. Até ver, porque eu vi vocês antes de começar, tem que falar isso também, né? Porque eu vi as meninas antes de começar. Foi destaque para isso também? Primeira vez? Mais um recorde que a gente vai ter?
Exatamente.
Uhul,
só com você, meu. Só com você.
Não, mas muito obrigado pelo convite mesmo. Tipo, vocês, muito legal o que vocês estão fazendo, que é dando oportunidade, espaço para as meninas poderem falar, conversar um pouco do dia a dia, mostrar o que são além das quadras. Então, isso é bem legal, e que essa iniciativa possa render muita coisa legal para vocês e para o basquete em geral, né? E feminino, masculino, basquete nacional.
Falei no começo, antes de a gente começar a gravar, que a gente está acostumado a ver pessoas como a Clarissa na televisão e tal, à distância, torcer, né? Chorar, se emocionar. E que para a gente é muito gratificante poder tê-la aqui com a gente, ter esses dois episódios com lendas realmente jovens, mais lendas do basquete, né, Paola? Então é isso, gente. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. O LBF das Minas volta na semana que vem. Tchau.